A Rádio USP apresenta Universo das Emissoras Públicas, o programa que conta a história das rádios e TVs públicas. Apresentação: Verônica Poli e Gislene Nogueira.
Vamos começar uma nova temporada do programa Universo das Emissoras Públicas. A cada duas semanas, a gente vai conversar sobre a história, a programação e o modelo de gestão e a forma de financiamento de emissoras que oferecem serviços públicos de rádio e de televisão em vários países.
Emissoras públicas convivem com empresas comerciais no ecossistema midiático no Reino Unido, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão e em diversas outras democracias. As emissoras públicas cumprem o papel de educar, promover a cultura e garantir o direito humano à informação. Tradicionalmente, essas organizações recebem financiamento público e atuam com autonomia dos governos.
No primeiro programa do ano, vamos falar sobre a rádio e televisão de Portugal. A RTP tem 8 canais de televisão, 7 estações de rádio e produz conteúdos distribuídos em formato digital em várias plataformas. A empresa transmite a programação para vários continentes, inclusive para os países falantes da língua portuguesa na África.
Numa altura em que os militares sul-africanos já começaram a abandonar Cabo Delgado, a justiça moçambicana decidiu acusar 2 homens pelos crimes de financiamento ao terrorismo e adesão a organizações terroristas. Bem-vindos ao Repórter África.
A RTP cumpre um contrato de concessão do Serviço Público de Rádio e Televisão assinado com o governo português. Uma pesquisa feita pelo Instituto Reuters e pela Universidade de Oxford indica há vários anos a RTP como a marca jornalística em que os portugueses mais confiam no país.
Muito bom dia. O embaixador do Irão em Lisboa vai pedir uma reunião ao ministro português dos Negócios Estrangeiros. Numa entrevista exclusiva à RTP, o embaixador revela que está em segurança a tripulação do navio com bandeira portuguesa, apreendido pela Guarda Revolucionária do Irã.
Vamos conversar com Pedro Jorge Braumann, diretor do Secretariado Técnico do Conselho Geral Independente e diretor adjunto do Núcleo Museológico e Apoio ao Serviço Público da RTP. É também professor adjunto convidado da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa. Braumann fala conosco direto de Portugal através de um serviço de reunião virtual. Olá, Braumann, obrigada por aceitar o convite da Rádio USP.
Olá, é um prazer estar com vocês.
O serviço da Rádio Pública Portuguesa vai completar 90 anos em 2025 e as transmissões da Rádio Pública têm quase 70 anos. No Brasil, as tecnologias de rádio e de televisão começaram a ser exploradas por iniciativas do setor privado. Como foi a história do sistema de radiodifusão em Portugal, Braumann?
Para pensar na história em Portugal, é preciso perceber que, habitualmente, quer a rádio, quer depois a televisão mais tarde, começaram habitualmente por ser públicas e depois foram abrindo gradualmente, sobretudo no caso da televisão, à iniciativa privada e às emissões de mais natureza comercial. De facto, a RTP teve as primeiras emissões regulares em 1935, a televisão começou em 1957, obviamente que na rádio apareceram posteriormente várias rádios privadas e na televisão isso veio a acontecer, mas no caso da televisão só no princípio dos anos 90 é que apareceram as duas primeiras emissoras privadas, a SIC e a TVI. Durante muitos anos a RTP era só a televisão, a parte da rádio era chamada de emissora nacional e estava separada. Mais tarde veio a chamar-se RDP, E só no princípio deste século é que se juntaram as duas empresas e passou a haver uma empresa única que se chamou Rádio e Televisão de Portugal, que agrega quer rádio, quer televisão, quer também o multimídia, que tem ganho uma importância cada vez maior no caso da RTP.
Brauma, conta para a gente, brevemente, como é a presença do sistema público no ecossistema de mídia de Portugal. Os telespectadores portugueses, eles prestigiam e dão audiência para os canais públicos?
Claramente existe audiência significativa, muito mais na televisão do que no caso da rádio. A rádio, isso deve-se a vários fatores. Um deles é que a RDP antiga e que agora está incluída na RTP, não tem neste momento qualquer forma de publicidade, a não ser um ou outro aspecto de publicidade institucional. Portanto, não concorre diretamente, fundamentalmente, com as rádios privadas comerciais. O mercado português de rádio é fundamentalmente controlado pelas rádios de música, ou que privilegiam a música, embora possam ter alguma informação. Nós temos em antena, e por difusão artesiana, a Antena 1, a Antena 2 e a Antena 3. A Antena 1 é a rádio mais importante da RTP, tem neste momento, ou teve no final do ano passado, 2023, um share da audiência na casa dos 4,8%. Depois temos uma Antena 2, que é uma antena para música clássica, ópera, jazz, etc. E, portanto, para públicos muito, muito específicos, tem uma audiência de cerca de 0,5%. E, finalmente, temos a Antena 3, para jovens, que tem 1,7%. Ou seja, o share dos principais três canais da RDP anda na volta dos 7% no final de 2023. No caso da televisão, a situação é um pouco diferente. A RTP1 foi durante muitos anos, enquanto só havia emissões públicas, o canal de grande audiência em Portugal. Neste momento, embora com audiências um pouco menores do que a SIC Generalista e a TVI Generalista, tem uma posição significativa. Fechou o ano 2023 com 11,2% de share de audiência. Depois temos a RTP2, que é um canal também generalista, mas muito mais virado para questões culturais, e se aproxima cada vez mais de um canal cultural, e que está com 0,9%. No total, os canais que são difundidos por via artesiana da RTP somam um share de 14,2%. Portanto, a televisão tem um peso mais significativo no mercado do que acontece em relação à rádio, e a tradição da importância da RTP no mercado de televisão tem continuado a ser significativa. Depois, os outros canais, a SIC e a TVI, andam neste momento na casa dos 15% a 16% de share de audiência, portanto, não muito acima do principal canal da RTP, que é a RTP1.
Nós assistimos à emissora RTP1 de Portugal pela internet. É essa emissora que o diretor do Conselho Geral Independente contou ter 14% de share de audiência. Isso significa o percentual do público sintonizado na emissora. A RTP1 transmite uma programação variada com telejornais ao longo do dia, novelas, seriados e programas de auditório. Nós perguntamos ao Brauman, diretor do Secretariado Técnico do Conselho Geral Independente da RTP, qual é o modelo de financiamento do serviço público português.
Os modelos de financiamento europeus são habitualmente bastante diferentes daqueles que acontecem no continente americano, nomeadamente nos Estados Unidos, da América e no Brasil. Ou seja, a tradição do modelo europeu sempre foi que o serviço público não dependia, ou não devia depender exclusivamente da publicidade, embora pudesse ter alguma publicidade, mas que devia depender fundamentalmente de contribuições públicas. E dentro das contribuições públicas existem duas grandes formas de financiamento. Uma que é normalmente designada como taxa audiovisual, pode ser para a televisão, pode ser para a rádio, pode ser para as duas. No caso português é para as duas. No caso português chama-se contribuição para o audiovisual e é pago através da fatura de eletricidade. Um acréscimo à fatura de eletricidade responde à contribuição, mas depois há outros países europeus em que o modelo é o pagamento direto por parte das pessoas que têm televisores, através do pagamento de uma taxa. Os modelos estão mudando um pouco na Europa. Há países que é através do pagamento ou de um acréscimo ao pagamento dos impostos. E existe também uma outra alternativa, que é o próprio Estado dá uma indemnização compensatória, ou seja, o Estado paga na totalidade ou parcialmente aquilo que é a prestação de serviço público. Desde há uns anos, a esta parte, a RTP tem fundamentalmente dois grandes tipos de receita. Tem a taxa, que eu, como designei, é em Portugal chamada contribuição para o audiovisual, e representa normalmente cerca de 80, 81% das receitas totais da RTP. Para terem uma ideia, em 2023, as taxas ou a CAV representou para a RTP um valor de entrada de cerca de 190,5 milhões de euros. Depois temos receitas comerciais. E dentro das receitas comerciais temos uma parte que vem da venda de canais ou de serviços posterior, por exemplo, se passar na televisão a cabo ou na televisão por satélite, nas plataformas, portanto, elas pagam a RTP para terem direito a distribuir a RTP nessas mesmas plataformas. ou através de receitas comerciais diretas, como, por exemplo, a publicidade. Neste momento, a RTP, cerca de 19% das receitas advém de receitas comerciais, das quais mais ou menos metade são de vendas para plataformas ou de vendas de programas, e outra metade vem da publicidade comercial direta. No caso da rádio, não há qualquer tipo de publicidade. Portanto, as rádios, desde há muito tempo em Portugal, públicas, não têm publicidade. No caso da televisão, há um modelo um pouco disperso, no sentido em que, por exemplo, a RTP1 tem metade da publicidade que têm os operadores privados, portanto, só pode ter 6 minutos por hora em vez de ter os 12 minutos habituais dos outros operadores. No caso da RTP2, não tem publicidade. E depois, no caso dos outros canais, pode ter, embora normalmente tenha menos do que acontece com os operadores privados. O total de entradas de dinheiro no serviço público neste momento ronda os 230 milhões de euros, portanto, considerando quer as receitas comerciais, quer as receitas públicas, portanto, através da taxa do audiovisual.
A contribuição audiovisual cobrada na conta de energia dos portugueses atualmente está em 3 euros e 2 por mês. Isso equivale a aproximadamente 17 reais. Essa contribuição, que financia o serviço público, não é reajustada desde 2016. A RTP calcula que deixou de arrecadar cerca de 55 milhões de euros em função da falta de reajuste.
O total arrecadado no ano passado com a contribuição audiovisual alcançou 190 milhões e 500 mil euros, como contou o nosso entrevistado. No Brasil, esse valor equivale a mais de 1 bilhão e 60 milhões de reais. E isso corresponde a cerca de 81% das receitas da RTP. Os outros 19% vêm da comercialização de programas, recursos obtidos pelos direitos de exibição e da venda de espaços de publicidade. A RTP1 tem um limite de 6 minutos de propaganda por hora e as estações de rádio da RTP não transmitem publicidade.
Antena 2. A arte que toca. Em Beja, 91.1.
Nós perguntamos ao diretor do Secretariado Técnico do Conselho Geral Independente, Pedro Jorge Braumann, se os ouvintes e telespectadores percebem diferença entre o conteúdo que as emissoras públicas e as emissoras comerciais transmitem.
Claro que sim. A dependência do mercado comercial é bastante menor, nomeadamente no caso da rádio, que não tem mesmo publicidade, a não ser publicidade institucional, ou seja, cidades públicas ou outras coisas, mas não publicidade comercial. E, portanto, claro que isso impacta na medida em que depois os programas não têm essa viragem tão elevada para aquilo que é a lógica comercial de mercado e, portanto, isso obviamente impacta na programação. Mas não impacta só por isso, por exemplo, sei lá, a antena 2 da rádio, que é uma antena fundamentalmente virada para música clássica, ópera, jazz, etc., pelas suas próprias características já não tem uma perspectiva fundamentalmente comercial. A antena 1 é uma antena que tem bastante música, mas tem também bastante informação. Aliás, uma das características relevantes da rádio em Portugal, e nomeadamente a rádio pública, é a grande quantidade de informação que distribui e que faz parte da sua matriz habitual de distribuição. No caso da televisão, estamos numa situação um pouco diferente, ou seja, a RTP1, que é o canal que tem mais audiência, é o único que também tem metade da publicidade comparativamente aos canais comerciais como a SIC e a TVI. Isto significa que tem menos preocupação com as questões comerciais, mas que elas existem e que há também alguma publicidade. Acontece que, se formos olhar para aquilo que é as emissões da SIC e da TVI e compararmos com a RTP, verificamos facilmente que a SIC e a TVI têm muito pouca diversidade de programação, enquanto a RTP tem uma diversidade muitíssimo maior. Por exemplo, se olharmos para a situação, a RTP tem normalmente mais conteúdos culturais, mais ficção nacional e, nomeadamente, não sejam só telenovelas, em particular séries. A RTP tem obrigações muito específicas de apoio à produção independente, nomeadamente séries e filmes. 10% do valor da taxa ou da contribuição para o audiovisual são obrigatoriamente atribuíveis ao apoio à produção independente, portanto, há aí um aspecto de política pública industrial muito significativo. E é isso que permite que haja séries a ser produzidas em Portugal, nomeadamente uma das séries mais recentes foi produzida pela RTP, o Codex, portanto foi produzida em coprodução, por exemplo, com a Globo, e foi emitido os dois, nas duas televisões. E depois também a RTP tem mais programas relacionados com a juventude, nomeadamente a RTP2. Portanto, tem uma matriz de programação diferente e, nomeadamente, quando olhamos para a produção de, ou para a emissão de documentários, verificamos que os operadores privados têm muito poucos documentários e géneros culturais, cultura geral e conhecimento, comparativamente àquilo que acontece com a RTP. Isso também tem a ver, obviamente, com algumas das obrigações que o contrato de concessão de serviço público impõe em termos quer da rádio, quer da televisão da RTP.
A Constituição de Portugal assegura o funcionamento do serviço público de rádio e televisão no país. A RTP assina periodicamente com o Estado português um contrato de concessão de serviço público. Em linhas gerais, Brauman, o que o contrato prevê para o trabalho da RTP?
O contrato atual foi assinado em março de 2015 e era um contrato por 16 anos, portanto acabará em março de 2031. Esta nova versão do contrato já previa que de 4 em 4 anos ele podia ser revisto e haveria uma consulta pública sobre essa mesma revisão, para além da negociação entre a própria RTP e o Estado, neste caso representado por enquanto pelo Ministério da Cultura, que é o Ministério que tem o poder direto da Comunicação Social Pública e o Ministério das Finanças. O contrato de concessão, há vários tipos de contratos deste tipo na Europa. O contrato de concessão da RTP é fundamentalmente um contrato de concessão por obrigações. O que é que isto quer dizer? Que a RTP é obrigada, por exemplo, a transmitir determinado conjunto de horas de emissão de informação, por exemplo, de natureza política, é obrigada a transmitir um determinado conjunto de horas, por exemplo, determinados tipos de programação, ou seja, é fundamentalmente um contrato por obrigações que impõe à RTP um determinado conjunto de obrigações daquilo que deve emitir, embora não pondo em causa a liberdade de programação e, portanto, estabelecendo, digamos assim, parâmetros e limites mínimos de alguns tipos de programação que devem ser emitidos. Bom, esta é a lógica geral do contrato que nós temos neste momento.
A gestão da RTP é formada por um conselho de administração, um conselho geral independente, um conselho fiscal e um conselho de opinião. O Conselho de Administração elabora a cada 3 anos um projeto estratégico com os objetivos e as ações que a empresa deve seguir. O último plano estratégico definiu as prioridades da RTP em 5 pilares. O documento propõe que a RTP deve se diferenciar pela informação plural e rigorosa e pela oferta de conteúdos inovadores de qualidade destinados a todos os públicos através de diferentes plataformas. O plano também prevê diretrizes para a empresa aprimorar a eficiência operacional e promover a formação continuada dos trabalhadores e dos jornalistas.
É o Conselho Geral Independente que escolhe os membros do Conselho de Administração. O CGI tem a responsabilidade de supervisionar o cumprimento das obrigações do contrato de serviço público de rádio e televisão previstas no contrato de concessão. O Conselho é formado por 6 integrantes e não podem ser destituídos. 2 são escolhidos pelo governo e 2 pelo Conselho de Opinião. Os outros 2 integrantes são indicados pelos 4 membros nomeados primeiramente. Pedro Jorge Brauman, diretor do secretariado técnico deste Conselho, deu detalhes sobre o papel do CGI na governança da RTP.
O Conselho Geral Independente é uma criação relativamente recente, mas a ideia fundamental ao criar o Conselho Geral Independente foi conseguir que a RTP se autonomizasse das políticas governamentais e da influência do governo nas suas políticas. Ou seja, a RTP tem um conjunto de receitas que são relativamente estáveis e que não dependem do governo. Portanto, a contribuição para o audiovisual é uma contribuição, uma taxa pública, mas que advém diretamente do pagamento por parte da fatura de eletricidade e, portanto, em que o governo não tem interferência. Acabou-se com as indemnizações compensatórias para que o Estado tivesse menos capacidade de influenciar as políticas internas e a própria programação da empresa. O Conselho Geral Independente verifica todos os anos se é cumprido ou não o projeto estratégico do Conselho de Administração e emite um relatório específico, quer anual, quer um outro mais reduzido, mais curto, semestral. Por outro lado, é feita uma avaliação da prestação de serviço público através da entidade reguladora para a comunicação social, faz uma auditoria e depois produz um relatório sobre o cumprimento das obrigações de serviço público, e ainda há depois a verificação feita pela Inspeção Geral de Finanças sobre o cumprimento das regras financeiras por parte da administração da RTP.
O Conselho Fiscal supervisiona a prestação de contas da empresa. Existe ainda o Conselho de Opinião, e Braumann contou sobre o papel deste conselho na RTP.
O Conselho de Opinião é baseado num outro conceito diferente, que nomeadamente surgiu inicialmente em alguns países do Norte da Europa, em particular, por exemplo, na Alemanha e na Áustria. É um conselho que constituído fundamentalmente por elementos que vêm da sociedade civil, desde membros nomeados pela Assembleia Nacional, que aqui em Portugal se chama Assembleia da República ou Parlamento. Também tem elementos que vêm desde associações de consumidores, desde associações de espectadores, desde associações de profissionais, etc. Portanto, é constituído por 32 elementos e que obrigatoriamente tem que emitir pareceres sobre os relatórios e contas, os relatórios e também os planos de atividades. Por outro lado, existe ainda outra figura que são os provedores do ouvinte e o provedor do telespectador. Aliás, a própria televisão pública brasileira também tem. Esses provedores são nomeados pelo Conselho de Administração da RTP, mas depois têm que ser obrigatoriamente aceitos pelo Conselho de Opinião, que tem poder de veto para os rejeitar ou não.
A RTP presta contas à Autoridade Reguladora da Comunicação Social de Portugal. Braumann comentou sobre o trabalho da instituição e sobre as diretrizes definidas pela União Europeia.
Os diretores, nomeadamente de informação e de programas da RTP, não dependem diretamente do Conselho de Administração, no sentido de ter autonomia editorial, e por outro lado, as suas nomeações são feitas pelo Conselho de Administração, mas depois têm que ser obrigatoriamente aprovados pela entidade reguladora para a comunicação social e respondem perante essa entidade reguladora para a comunicação social em relação a determinados tipos de incumprimentos que possa haver, porque a RTP, em termos da arquitetura atual do sistema europeu, a União Europeia normalmente define diretivas. Essas diretivas depois, em muitos casos, têm que ser transpostas para a legislação de cada um dos países e, portanto, essas diretivas impõem determinadas regras, como, por exemplo, em relação às acessibilidades para pessoas com necessidades especiais, enfim, sobre a própria forma de nomeação, eventualmente, da independência dos conselhos de administração em relação aos governos e dos diretores de informação e de programas. Portanto, há uma arquitetura, digamos assim, regulatória que começa no espaço da União Europeia, depois passa pela própria legislação nacional, em que, em alguns casos, tem que transpor uma parte dessa legislação europeia, obrigatoriamente, e depois passa por autoridades reguladoras independentes, que neste momento, inclusive, estão agrupadas ou agregadas dentro da própria União Europeia, numa entidade reguladora supranacional, e depois há entidades reguladoras nacionais que controlam os conteúdos, o cumprimento de um determinado conjunto de regras, enfim. Portanto, o sistema, digamos assim, de regulação e de acompanhamento de atividades não só do serviço público, no caso da rádio e televisão e do jornalismo, mas também dos operadores e de empresas comerciais privadas, é relativamente complexo e é obrigatoriamente, ou tem obrigatoriamente, seguir um conjunto de regras para garantir o pluralismo e a diversidade no espaço público.
Durante a entrevista, nós também conversamos sobre a adaptação da RTP às novas tecnologias e ao aumento do consumo de conteúdos através dos meios digitais. Braumann contou que a transmissão da televisão em Portugal é feita quase totalmente em formato digital, como também acontece no Brasil. Além disso, a empresa tem um aplicativo digital de acesso gratuito, o RTP Play. A plataforma oferece conteúdos das emissoras públicas de rádio e televisão, séries nacionais, filmes portugueses, programas infantis e documentários. Um dos últimos lançados celebra os 50 anos da Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura de Antônio de Oliveira Salazar e estabeleceu a democracia em Portugal.
Liberdade, igualdade, escolha e participação.
Foi assim que nos últimos 50 anos vivemos em democracia. Mas nunca é demais repeti-lo.
Viver em democracia é liberdade.
É igualdade de oportunidades.
É justiça social.
E o futuro.
Das conquistas aos desafios, o que esperamos da nossa democracia. Num documentário em 2 episódios. Viva a democracia, 50 anos e o futuro.
Conteúdos segmentados são oferecidos em vários portais específicos. Visitamos virtualmente 3 deles. O portal RTP Ensina tem vídeos educativos e materiais didáticos para alunos do ensino fundamental e do ensino médio. O RTP Estudo em Casa abriga conteúdos de apoio para alunos e professores no processo de ensino e aprendizagem. O portal RTP Palco distribui conteúdos culturais de música, ópera, teatro, dança e artes.
Teatro Sem Fios apresenta Itália-Brasil 3-2 de David Enya, numa tradução de Alessandra Bálsamo, com Simon Frankel e a direção de Andrea Bento. Uma crónica epicómica e pessoal do desafio da seleção italiana no Mundial de 1982. Uma evocação delirante das personagens e factos, feita de acordo com a tradição do Cuntu siciliano. O Cuntu narrava um acontecimento importante, um ato heroico, que assim era transmitido às gerações futuras.
Temos um vasto leque de oferta, tentando responder cada vez mais a todos os tipos de públicos, nomeadamente os públicos mais jovens, que veem cada vez menos televisão e ouvem cada vez menos rádio, mas que utilizam sobretudo as novas plataformas. Não é?
Como os jovens, especialmente, são pensados nessa estratégia da RTP?
Já existem alguns programas especificamente dirigidos a jovens, inclusive na própria área de informação, mas não só, e que são transmitidos nos diferentes canais, em particular na RTP2. De qualquer maneira, não está ainda estabelecido exatamente como é que vai ser o novo contrato de concessão, a revisão do contrato, mas a última versão que transitou agora para o novo governo e que foi desenvolvida pelo governo anterior, em colaboração com a própria RTP, previa a hipótese de eventualmente um dos novos canais a serem criados ser um canal exatamente para a juventude e, portanto, integrar ainda de uma forma mais elevada esses componentes. No caso da internet, obviamente que essas preocupações existem e há vários tipos de conteúdos especificamente dirigidos a jovens e há uma tentativa de aproximar mais os jovens da programação. Agora, esse é um dos desafios mais difíceis da televisão pública, não só, e da rádio pública, não só em Portugal, mas em toda a União Europeia, nomeadamente nós somos parceiros da EBU, a União Europeia de Rádio Difusão, que tem parceiros de vários países da Europa e não só, inclusive a própria televisão pública brasileira tem uma parceria com a EBU. Dentro da EBU, uma das reflexões mais importantes tem sido feita é exatamente como é que podemos aproximar-nos mais dos jovens, constatando que, em termos de audiências, quando vamos dividir essas mesmas audiências dos canais de rádio e televisão por faixas etárias, verificamos que a penetração de rádio e televisão tradicional e linear de canais é menor nas populações mais jovens do que acontece em relação às populações mais velhas. Não é? E, portanto, essa é claramente uma das nossas principais preocupações neste momento, como aumentar a penetração junto dos jovens, nomeadamente com os serviços mais virados para o digital e, portanto, considerando a nomenclatura portuguesa, mais serviços não lineares.
Nós conversamos com o diretor do Secretariado Técnico do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal, Pedro Jorge Brauman, muito obrigada pela entrevista para a Rádio USP.
Muito obrigada, Brauman.
Obrigado, meu. Foi um prazer.
Obrigada também a você que ouve a Rádio USP. Você pode enviar uma mensagem para a gente pelo e-mail ouvinte@usp.br. No site da rádio, nós temos indicações de leitura sobre o serviço público de rádio e televisão em vários países. Os nossos programas estão também disponíveis em formato de podcast no endereço radio.usp.br.
Produção, roteiro e apresentação, Gislene Nogueira. Produção e apresentação, Verônica Poli. Produção de podcast, Cristiane Pradella. Sonorização e edição, Júlio César Bazanini. Coordenadora do Núcleo de Programas Especiais, Magali Prado.